podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
E aqui nos nossos estúdios, ele, João Fontes, que é ex-deputado, vai falar aí sobre a conjuntura política atual, análise das chapas para as eleições de 2026, nesse cenário regional e também no cenário nacional. Bom dia, João Fontes, seja bem-vindo mais uma vez a essa casa que é sua casa.
Paulo, aí em casa doentinho, primeiro a gente dá o alô dele aí.
Uhum.
Bom dia, Fabiana, William, vocês todos aqui, ela é...
Querida Clarice.
Clarice. Prazer grande, Clarice.
Dona Clarice aí. Menezes.
Já está aqui na bancada e com certeza vai voar no, na meio da comunicação. Alegria grande falar com vocês nessa manhã chuvosa, que ventando muito em Aracaju. E eu estou aqui para poder a gente aprender um pouquinho e ouvir do povo o que é que o povo está pensando nesse momento conturbado da política brasileira.
Por falar em manhã chuvosa, clima ameno de inverno, mas parece que no âmbito da política nada é tão ameno assim, João. A gente falava há poucos instantes sobre o termômetro das pesquisas, não é? E hoje nós temos aí um elemento passando do lado das pesquisas, porque eu tenho certeza que esse tarifaço vai ter alguém que diga que é pai. Lá nos Estados Unidos já, o Donald Trump já disse que vai taxar o Brasil. Sim, a gente sabe que um pouquinho antes disso já tínhamos a disputa, né, de quem é que ia salvar o Brasil do tarifaço. A próxima pesquisa com toda certeza já vai trazer reflexo disso. Mas nós já trouxemos esta manhã, e os ouvintes estão até brincando aqui, quando o João Fontes fala assim, que política é coisa do capeta. Essa coisa do capeta se reflete nessas pesquisas, nessas aferições, João. O ministro Nunes Marques quer dar um selo para o instituto que acertar mais.
É. Veja bem, Fabiana, quando eu era deputado federal, eu até apresentei um projeto no Congresso para regulamentar as pesquisas no Brasil, que eu dizia que pesquisa no Brasil virou caso de polícia. E levei no meu projeto várias experiências do Brasil de pesquisas manipuladas. A gente tem pesquisas e pesquisas, não é? Claro que a pesquisa é importante como um dado científico para poder balizar todas as informações e mais ou menos ela reflete o momento, mas a gente sabe também das manipulações das pesquisas. Eu acho que o fato mais grave aqui em Sergipe, que eu apresentei junto ao meu projeto, é a eleição de 1994, quando todas as pesquisas mostravam Albano ganhando no primeiro turno, em 94, para governador de Sergipe, e depois o Jackson Barreto ganhou a eleição em 94. E aí nós tínhamos uma série de irregularidades e de imprecisões, eu vou chamar assim, de imprecisões das pesquisas, né? Mas essa pesquisa, as pesquisas atuais, e é uma coisa que eu estudo muito, várias pessoas aqui em Sergipe e fora me levam algumas pesquisas para eu analisar, para ver o que é que eu acho, porque a gente sabe o sentimento de como anda o andar da carruagem, a gente diz que as abóboras se ajeitam, de como andam as pesquisas no Brasil. Quando a gente vê a política como ciência fora das paixões, né, eu sempre gosto de dizer, eu ouvi aqui o doutor Ulisses Guimarães, aqui em Aracaju, há um tempo atrás, ele tinha muita ligação com o pessoal da Norcom, Luiz, Tarcísio Teixeira, e um dia eu estava no Yacht Club de Aracaju e chegou o doutor Ulisses, que vinha da Atalaia Nova, e ali a gente ficou conversando e ele dizia que, olha, João Fontes, a ilusão política é pior do que a ilusão amorosa, e é mesmo. As pessoas procuram, né, esse Brasil está doente. Não só no Brasil, né? Porque ele é uma coisa impressionante, essa dicotomia colocada agora até nos Estados Unidos, onde durante o período da ditadura, o partido que era assim, que apoiava a ditadura no Brasil era o Partido Democrata, porque foi o mais longevo, não é? O Roosevelt, que foi o presidente durante a Segunda Guerra Mundial, ganhou lá em 1932, depois da depressão dos Estados Unidos, quando o republicano Herbert Hoover perde a eleição de 1932, depois ele ganha 4 mandatos seguidos. 1932, 1936, 1940 e 1944, ele morre no último mandato, e aí vem a emenda 22, que finca em apenas 2 mandatos o presidente dos Estados Unidos. Mas o Partido Democrata era o partido que apoiava a Guerra Fria, essa coisa toda no Brasil. Hoje, essa luta aí, criaram a coisa. Se você pegar o discurso de Obama, em 2008, no 19 de novembro, que é o chamado discurso da vitória, quando o presidente dos Estados Unidos ganha a eleição, eles fazem aquele discurso da vitória, não é, do 19 de novembro. Ele termina o discurso, Obama, democrata, dizendo que a América somos nós. O mesmo discurso agora de Trump na eleição passada. Ele termina dizendo isso. A América somos nós. A maior ilusão é a gente achar, a gente ter essa paixão louca, né? De presidente. Porque americano tem negócios. Né? Americano não tem Lula, Bolsonaro. Americano tem negócios. O que for bom para eles, né? Eu acho até uma infantilidade grande esse pessoal que está nos Estados Unidos e que coloca muita coisa, muita paixão e muita coisa em cima do presidente dos Estados Unidos, né? Muito embora tenha algumas coisas que são interessantes em relação à intervenção dos Estados Unidos para poder querer a democracia no mundo inteiro, em tese, não é? Porque cada um é um negócio impressionante, né? Porque quando a gente vai separar a questão das paixões com a questão da visão, que a gente já sabe que é onde teve socialismo, não deu certo, está aí Cuba. Eu estou dizendo porque eu visitei todos esses países, estudei também fora e sei como funciona. Cuba hoje é um... O povo vive morrendo de fome. Hoje não, já depois de 1959, que era uma ilha, que era um país, né, com economia pujante e tal, assim foi a Venezuela, e a gente tem outros países, né? Então, na realidade, a gente quer a democracia. Agora, essa paixão e as coisas ababolhadas, né? As coisas alopradas que o Trump tem colocado, só tem paixão por isso quem tem pouco juízo ou por falta de conhecimento. O que Trump fez agora na Copa do Mundo, o cara aí, né, convocar a imprensa para poder dizer que interferiu junto ao presidente da FIFA para anular a punição de um jogador, ou seja, a regra antes do jogo era essa. O cara que tem um cartão vermelho automaticamente está suspenso do jogo seguinte. E ele pegar ainda dizer publicamente que pediu ao presidente da FIFA para anular a punição do jogador americano Bolongu, quer dizer, uma coisa absurda se colocar, ainda ter a cara de pau de colocar isso. Então eu não tenho paixão pela política. Por isso que eu digo, a política é coisa do capeta, o bom é a gente analisar como ciência, não é? E essas pesquisas atuais, voltando para o Brasil, essas pesquisas atuais no Brasil refletem aquilo que a gente já sabia. Bolsonaro, não é, que é uma pessoa do bem, Bolsonaro não é patrimonialista, Bolsonaro tem outros defeitos, sofre de incontinência verbal, fala muita bobagem, mas é um cara do bem, não é? Mas o erro está quando ele coloca a família toda na política. A gente já sabia que ia dar isso que está aí, esse sarapatel de coruja que está aí dentro de casa. Por quê? Bolsonaro, veja bem, a Michelle é candidata a senadora no Distrito Federal. O Flávio, que já é senador do Rio de Janeiro, é candidato a presidente e quer botar a mãe como primeira suplente, a Rogéria, na chapa de um cara ligado ao jogo do bicho, às milícias no Rio de Janeiro. Repare como é que está. O Rio de Janeiro virou uma coisa de louco. Se salva muito pouca gente no Rio de Janeiro.
Só um parênteses, é isso que eu ia falar. Quem é que se salva no Rio de Janeiro?
Difícil saber quem se salva ali, não é? Porque o crime organizado tomou conta do Rio de Janeiro. Não só na questão policial, na questão de matança, na questão... É uma coisa impressionante.
Ultimamente,
todos os governadores saem e terminam presos, não é? Uhum. Tá aí, a história mostra isso. Não precisa nem citar nome, porque o importante é a gente falar como ciência. Então, tá essa bagunça que tá aí. Aí vem o Carlos Bolsonaro, é vereador no Rio de Janeiro. Aí transfere o domicílio para Santa Catarina para prejudicar a candidatura de um dos melhores senadores do Brasil, que é Espiridião Amin, senador de Santa Catarina.
Há muito tempo na atividade política.
E um cara correto, um conservador correto.
Experiência
que até tem muita lealdade, até de amizade com a família de Bolsonaro. Lá mesmo já tem um filho de Bolsonaro, assim, é número 1, 2, 3, 4, 5, eu não sei. Aí já tem o número 4, o Jair Renan, que é candidato a deputado federal. E quando começa a botar as famílias todas no balaio de gato, aí começam as vaidades, aquilo que diz o Eclesiástico, tudo é vaidade das vaidades. Aí entra a briga agora da Michele, comanda um grupo, né, dentro desse cenário aí.
Muito significativo.
Com Damares, com Nicolas, um grupo, não é assim? E que na realidade nunca quiseram o Flávio Bolsonaro. Bolsonaro, no momento, não tem condições psicológicas para participar, nem físicas, para poder participar desse imbróglio todo. Não tem mesmo, porque ninguém aguenta, quanto mais uma pessoa doente como o Bolsonaro, que foi esfaqueado, que já teve 11 intervenções na barriga, de cirurgias e tudo. Ele não tem nem preso, isolado, né? E sobra pouca coisa para poder você opinar nisso. E agora, quando Michele expõe isso publicamente...
Ô João, até aí, para a gente fazer um parêntese, até este momento, até essa exposição da ex-primeira-dama, ela tem uma fatia importante que é ligado à bancada evangélica. Sim. Isso sempre foi colocado dentro do PL como algo bastante importante e significativo para os conservadores. Até então, as pesquisas traziam praticamente um empate técnico. Essa última pesquisa, que é a pesquisa da Quest, ela traz uma diferenciação muito grande. Você acredita que de lá para cá, essa ruptura, esse crescimento, ele também impactou de certa forma nesses números que foram aferidos? Porque é uma briga, vamos dizer, uma briga de família, mas que está impactando o cenário político e de uma forma bastante significativa numericamente falando. A própria ex-primeira-dama, ela disse que ela tinha aquilo para dizer e ainda tinha mais coisas. Ou seja, a ruptura em família, a gente já sabe que já aconteceu.
E isso é claro que a gente já sabia que ia ter um prejuízo.
Esse impacto na candidatura do Flávio, ele é significativo?
É lógico que é significativo, né? O reino dividido é o reino destruído, isso é bíblico. E tudo isso aí, uma coisa importante é o seguinte, essa pesquisa da Quest, ela na eleição passada, ela bateu quase 100%. Aqui mesmo no estado, quando a gente foi entrar aqui, eu tenho visto várias pesquisas, eu sei que aqui quem realmente está muito próximo da coisa. Então, já era previsível, né? Eu, por exemplo, digo até com o coração meio amargurado, porque eu sou assim, um crítico da política do PT, eu acho que a gente precisa de um projeto econômico e social para o país, mudar de direção, o povo não aguenta pagar mais imposto, né? O desgoverno é grande. Agora, veja bem, a pesquisa mostra coisa interessante, Lula vinha em queda livre na desaprovação do governo, ela já mostra uma recuperação disso aí, não é só essa pesquisa.
É a primeira que vem depois de 2024 com o governo com aprovação.
É, exatamente. Então a gente tem que ver isso como ciência, deixar isso de fora da paixão para analisar. Porque quando tem essa polarização, as duas candidaturas que saem nesse campo, a de Zema e de Caiado, né, elas não crescem, porque a eleição do Brasil está polarizada. Depois eu vou chegar aqui também o que eu conversei com o Ricardo Marques. A questão da política nacional está polarizada. E para Lula, nesse momento, Lula é um animal político, né? Um cara que, sabe, tem pacto com o capeta, eu brinco sempre com... Lula, ninguém pode tirar do ponto de vista o mérito de Lula. O adversário é bom, a gente estudar o adversário... Como ciência, porque ninguém pode tirar o mérito, né, daquilo que Lula é um cara, um satanás na política.
E tem mais de 50 anos aí de atividade.
Claro, e resultado, ele quer disputar com o Flávio Bolsonaro, né? E as coisas vêm ao longo do tempo, já começa a sair de ontem para cá, né, as fotos de Flávio Bolsonaro com o sicário, aquele que é preso no Banco Master,
E isso e não é uma coisa que você encontrou o sicário, do você paga a política, você encontra com muita gente, tira foto com muita gente. Não é o caso agora aqui, porque ele tira na intimidade, de short, de óculos, abraçado e tal. Então,
já estão falando aí que foi inteligência artificial.
Não, né? Não é não. Todo mundo, a gente sabe o que é inteligência artificial, até porque...
É porque hoje em dia é muito fácil.
Mas o próprio Flávio, ele já disse que foi uma foto, mas que encontrou e pediu para tirar foto e tal, tal, tal. Então, eu acho que isso aí, quanto mais se insistir com esse caminho aí, é melhor pro Lula. Então, é esse o cenário que a gente tem aí. As pesquisas...
No quesito aprovação, João, o que o governo mudou diante da população para que neste exato momento a aprovação, então, depois de 2024, aparecesse? O que o governo fez de mágico de 2 meses para cá? Porque na pesquisa anterior ainda vinha o governo em queda, não é? Lula já não, ele não estava com essa aprovação que a pesquisa apresentou ontem. O que o governo mudou? Ou as coisas se misturaram? Porque
não, se mistura.
Pronto, aí
não, mistura e outra coisa, há um acréscimo muito grande de propaganda do governo federal nos meios de comunicação de massa. Você pegar, né, jogos da Copa do Mundo, audiência lá em cima, e você botar em massa, né, a publicidade paga pelo governo federal, mostrando o que o governo federal está fazendo e tal, tal, tal. Então, é natural que cresça, né? Quando você pega, começa uma eleição, você vai... As coisas vão se arrumando, você vendo aquilo que está fazendo. Então tem muita coisa para colocar isso aí. Agora, é um fato, porque Lula chegou com uma aprovação de 24% apenas, e agora começa a recuperar, né? Então, eu não voto no PT desde 2006, né? Quando eu saí do partido e tudo, mas eu não vejo, não sou bobo e eu não tenho ranço com ninguém. Eu, no Congresso, conversava com todo mundo, era amigo de todo mundo, respeitava todo mundo, e agora eu digo o que eu penso, e é essa realidade lamentável que a gente está vivendo, sabe, Fabiana, sabe, William, sabe, ouvintes. E é essa coisa que a gente tem que analisar do que está acontecendo. Essa polarização só é boa para Lula, porque, inclusive, é uma eleição que, se tivesse dados nesse processo aí, de Caiado com 4, Zema com 2, né? São os dois mais. Isso pode, uma eleição chegar a se ganhar no primeiro turno. Ninguém sabe o que é que pode acontecer.
João, isso se reflete. Aí pronto. Esse é o cenário nacional. Aliás, a gente até, por falar em mágica do governo, falar de aprovação, desaprovação, o próprio Tribunal de Contas da União disse que o governo Lula não cumpriu nem as metas de saúde e as metas do novo PAC, ou seja, não tem 20% do PAC. Lula teve recentemente aqui também, no estado de Sergipe, prometeu o VLT, mas não consegue concluir uma BR, claro. Ou seja, então a gente...
Fabiano, veja bem, não consegue concluir uma BR, essa BR-101, o cara que comandou o Ministério dos Transportes nos últimos anos foi Renan Calheiros, e ele não consegue concluir a questão da BR-101 no estado de Alagoas. Quando você passa de Barra Aracaju, Barra de São Miguel, ali em São Miguel, na cidade, para poder chegar em Maceió, para entrar na avenida que vai lá, aquela BR que vai lá para Barra de São Miguel, para a praia, é uma coisa impressionante você coisa ali. Quando sobe já no norte, indo para Recife, a mesma coisa. E aqui é isso aí que se posterga há mais de 20 anos. Eu já vi Lula chegar aqui em Aracaju, quando Marcelo Deda era governador, no Palácio, e prometer que o dinheiro seria transferido não pelo governo federal, mas para o DR de Sergipe, para fazer a BR-101 Estância Cristinápolis. E até hoje isso não saiu do papel. A verdade é essa aí. Então, quem está no governo promete muita coisa, né? E a gente já sabe, porque é uma coisa tão fácil que a gente já viu aí, a gente já sabe qual é a política do PT, que é a política de aumentar imposto, é a política de prometer e não fazer. Está aí a transposição do São Francisco, que até hoje capenga também, não é? Lamentavelmente.
aqui para a gente vir para o nosso quintal, cuidar da nossa casa, que é Sergipe.
Nossa aldeia.
Exatamente, vamos cuidar do nosso, mas antes disso, eu queria uma resposta sua para essa pergunta aqui do ouvinte. Ele diz, pergunta para o João, por favor, diante dos vários escândalos envolvendo Flávio Bolsonaro, se você acha, João, que ele deveria continuar como candidato, se não deveria, neste momento, ter uma substituição.
Veja bem, eu fui deputado federal com Bolsonaro e sempre tive uma relação com ele de muito respeito, né? A última vez que Bolsonaro votou no PT também na eleição de 2002, no segundo turno. No primeiro turno ele votou em Ciro, no segundo turno ele votou em Lula e eu votei. E a história todo mundo conhece aí, porque está registrado nos livros, e isso aí. E eu nunca me aproximei dos filhos de Bolsonaro, porque eles são complicados, né? E eu, quando eu vejo essa coisa muito familiar, quando mistura a política com família, não deu certo em lugar nenhum. É só você vir para Sergipe. João Alves fez o primeiro mandato como prefeito, vou botar João, que está aqui nada, como exemplo, mas não é só ele não, é praticamente todos, né? Muito embora em Sergipe os filhos, poucas famílias tiveram os filhos dando continuidade na política. Mas doutor João, a primeira administração de prefeito, ainda biônico, nomeado no governo de Zé Leite, naquele período de 79, quase depois ele saiu, 78, 79 e tal, ele fez a melhor administração como prefeito de Aracaju, 14 avenidas, coroa do meio, que seria de Aracaju sem a coroa do meio e tal. E fez o maior governo dos seus três governos nesse período.
Foi quando veio o João do Povo, né?
O João do Povo, o João do Chapéu de Couro, essa coisa toda. Quando você passa a entrar, entraram os genros, entraram a família, a mulher entrou em 98, por uma circunstância, porque não tinha nem como formar chapa em 98, Maria entrou, né, para disputar com o Jacques, que tinha se aliado ao Bano Franco em 98 e tal.
O famoso acordão.
Foi naquele acordão, no checão da energia, para aquela coisa toda que está na história. Aí, resultado, quando começa a entrar todo mundo, bagunça, termina as famílias todas brigadas, e só assim, né, todos brigados entre si, e a disputa passa a ser pelo espólio político. Não é nem um espólio, um dia, um herdeiro de doutor Augusto, quando doutor Augusto, aí doutor Augusto estava dividindo a família, um dos herdeiros me disse, João, e você já avaliou quanto vale o espólio político que está ficando para Albano? Né? Então é assim que funciona na política, é a mesma coisa, quando você bota a família toda na coisa isso, mas as pessoas não conseguem, você tem um grupo de doentes, assim, os aloprados que eu chamo, desse grupo que eles dizem que é de extrema direita, um grupo conservador, e você tem os aloprados da esquerda. Essa briga alimenta os aloprados. E você tem uma parcela grande da sociedade que não quer votar no PT, né, como votou, esse grupo votou em 2018 em Bolsonaro, saiu de Haddad para Bolsonaro. Esse grupo em 2022 ficou no meio ali, aí, em função de muita coisa que Bolsonaro falou, bobagem, tudo isso eu digo a ele, eu converso com ele, digo a ele, né? Hoje não tenho mais contato em função da prisão domiciliar de Bolsonaro. Aí, resultado, e tudo isso, o povo foi para Lula, né? Fizeram aquele, eu acho que eu tenho uma visão clara, porque quando terminou a eleição do segundo turno de 2022, eu disse a Bolsonaro
uma eleição apertadíssima.
E eu publiquei isso. O que eu falei, publiquei, porque eu queria deixar registrado para a história. Eu digo, olha, não viaje para os Estados Unidos, porque eles vão preparar. Eu conheço o PT, eu vim de lá de dentro. Vão preparar uma cocó para vocês e vocês vão cair no coisa. Manda esse povo que está aí na porta de quartel, manda esse povo embora. Não vá, ele disse que ia fazer uma live, depois os filhos orientaram diferente a não fazer e deu. Se Bolsonaro tivesse ficado no Brasil, teria sido preso como autor daquilo ali, que não foi, para mim, tem nem golpe de nada. O golpe daquele período foi tirar Lula da cadeia já condenado para poder não reconhecer, né, a dizer que o fora adequado não era Curitiba, essa coisa. Esse foi o golpe, não teve golpe de nada e Bolsonaro, como não tem uma visão, né? Eu até brinco com os meus amigos e digo, olha, os Médicis, na Florença antiga, eles foram atrás de Maquiavel para poder, não é, orientar a corte. Durante o período da ditadura, eles foram atrás de Gobery, que era um general preparado, competente. O Gobery de Bolsonaro era Ciro Nogueira. Você vai para onde com Ciro Nogueira? Porque eu conheço o Congresso todo, o Brasil conhece quem é o como é que funciona o Centrão e tudo. Então, Bolsonaro é um cara bem intencionado, não é patrimonialista, não é ladrão. Não é mesmo.
João, então, nesse momento, Flávio Bolsonaro não seria o nome dela.
Eu acho.
O partido poderá se ressentir. O partido poderá se ressentir no futuro de não ter escolhido Tarcísio? Ou outro nome?
O candidato que Lula não queria disputar era com Tarcísio. Lógico. Era o governador de São Paulo, que é leal a Bolsonaro, o cara correto, está fazendo um grande governo. Já tinha sido articulado, o prefeito de São Paulo seria o candidato a governador do estado, e a família foi quem queimou, né? Isso aí. Aí toda vez que o Eduardo aparece, coisando, esculhambando com Michel, esculhambando com Nicolas, é tudo que eles querem do outro lado, né? E Napoleão ensinava isso: quando o inimigo estiver brigando, deixa eles se torrarem para a gente ir buscar a fogueira do resto que sobrar, as cinzas, né? Então é isso que está acontecendo. Eu acho que o cenário nacional, nesse momento, corre um grande risco de Lula ganhar no primeiro turno.
Vamos para Sergipe?
Vamos para Sergipe.
Chegamos para Sergipe. Período convencional agora, não é, William?
Uhum.
Já começamos na próxima segunda-feira. Já temos, inclusive, o PL já faz... a gente se acostuma, às vezes, é o Republicanos que já faz a sua convenção exatamente no primeiro dia, né, do período convencional. O Partido Republicanos, que já tem a sua chapa montada. Temos aí o nome de Valmir de Francisquinho concorrendo ao governo do estado, a Priscila Filizola, provavelmente nesta convenção, então, teremos a chapa composta, as duas vagas para o Senado sendo disputadas pelo delegado André Davi, assim que as pessoas o conhecem, e o ex-senador Eduardo Amorim também vem para essa chapa. PL já começa. Nós já temos do outro lado a chapa governista também, não é, William?
Exatamente.
Com o governador Fábio Mitidieri.
Isso.
E Jefferson Andrade.
Exatamente.
Pronto, está posta do lado de lá. Temos vários candidatos ao Senado na chapa governista, nós sabemos disso. Hoje nós temos lá como pré-candidatos, ainda não é candidato, nós temos o pré-candidato o André Moura, né? Nós temos André Moura, nós temos lá do lado do governo também o senador Alessandro Vieira, temos também o senador Rogério Carvalho, lembra mais nomes aí,
Edivaldo,
vai me trazer. Edivaldo. Olha, Edivaldo, lembrei de Edivaldo Nogueira, ou seja, muita gente do lado do governo. Como é que você vê a conjuntura política aqui em Sergipe com essas são as chapas, as principais? Temos aí vemos para o PL, agora sim, o PL que também traz a sua chapa, não é, William?
O Ricardo, né?
Ricardo Marques, trazendo aí o vice-prefeito da capital, encabeçando esta chapa. Temos a expectativa, né, daquilo que o PL irá apresentar. Temos Rodrigo Valadares aí concorrendo ao Senado, Coronel Rocha que nos ouve nesse momento, e temos uma chapa, temos chapas competitivas, João? Como é que você vê esse cenário?
Olha, veja bem.
Pouco tempo para tanto problema.
Mas a gente sintetiza aqui o seguinte, veja bem. Em Aracaju, ou em Sergipe, de um modo geral, no estado todo, tem um fato novo, né? É que é a divisão desse agrupamento PL Republicanos. Porque esse grupo todo era do PL, e esse grupo se dividiu. Não se dividiu por uma questão ideológica ou por uma questão de... Não, se dividiu porque o grande problema do país, o grande queijo do país que cheira muita ratazana lá por Brasília, é o fundo eleitoral.
Sim.
E partidário. Esse é o maior crime hoje do Brasil. Porque é tão desigual quem participa de uma eleição para competir com essa turma que tem fundo eleitoral, com... deputado Zé da Bodega. Zé da Bodega, tem gente aqui que o nome é Zé da Bodega. Qualquer pessoa aí, Toninha Piula, lá de Buquim, você bota para ser candidato a deputado federal, com deputado com 3 milhões e 300 de fundo eleitoral e fundo partidário. Então esse grupo se dividiu, né? E a responsabilidade disso é Rodrigo. Eu disse a ele, a eleição vai polarizar. Aqui em Sergipe, nós vamos ter uma polarização, né? Disse a Ricardo, que eu tenho uma boa relação com o Ricardo, ele me convidou para ajudar no programa. Eu digo, olha, programa de quê? De governo? Disse, Ricardo, essa eleição vai polarizar. Eu já participei disso em 2006, com a eleição polarizada entre João e entre Marcelo Deda, que era o novo e tal, e eu fiquei ensanduichado, era o deputado federal mais citado para a reeleição em 2006, veio a verticalização, eu não podia ser candidato, tive que sair candidato a governador para ajudar o partido a fazer uma chapa. Essa turma que me pediu, pessoas expressivas, umas com mandato, outras sem mandato, me pediram para poder ser candidato a governador. Eu comecei lá com 9%, terminei com 1,5%, porque a eleição estava polarizada. É a mesma coisa agora. Essa eleição está polarizada com Valmir e com Fábio Mitidieri. Não é nada contra ninguém aqui. Eu acho que essa bobagem de história de esquerda... Olha, Sergipe... Se a gente for buscar a história, desde a proclamação da República, que os dois grupos políticos que começaram a República, os Pebas, de Fausto Cardoso, Martinho Gacês, Gumecindo Bessa, e o outro grupo, comandado por Guilherme Campos, Olímpio Campos, os dois grupos nasceram no Engenho. Olímpio Campos nasceu no Engenho Periquito. As oligarquias de Periquito lá em Itabaianinha, e Fausto, em Divina Pastora, não é? Nasceu no, dentro do também do grupo da cana-de-açúcar. Então aqui, essa esquerda, criaram aquela história que Fausto dos Peba foi o grande revolucionário. Não, Fausto foi um grupo dele, foi um grupo golpista, que invadiram o palácio, tomaram o governo em 1906, em agosto de 1906, tomaram o governo do presidente, na época era presidente do Estado, hoje é governador. Tomaram o governador eleito, depuseram o governador eleito, e o Congresso Nacional aprovou a intervenção federal em Sergipe. Fausto apostou errado, achando que Rodrigues Alves, que era o presidente da República, não faria intervenção aqui, e ele teve que fazer, não é, orientado por Afonso Pena, não é, o Floriano, o Rodrigues Alves, e na realidade veio a intervenção federal em Sergipe para restituir o governo eleito democraticamente. Aí criaram a figura dos revolucionários. Aqui em Sergipe não tem essa história de esquerda e direita. Isso se passou depois da pós-ditadura Vargas, a primeira eleição de 1945, formaram os partidos, principalmente PSD e UDN, né? PR, outros partidos, não vou concentrar nesses dois. E os dois grupos que disputaram a primeira eleição em 1947, Zé Leite, que era do Partido do Boi, com Luiz Garcia, que também representava o grupo da UDN, de Leandro Maciel, que era também das oligarquias da cana-de-açúcar. Então, aqui em Sergipe, Jackson depois, vamos botar, vindo para a política atual, Jackson depois se aliou ao Albano Franco. Aqui, nosso querido amigo, o Wellington, que era do Partidão.
Wellington Mangueira.
O Partidão, Partido Comunista do Brasil, sempre votou na UDN. Era ligado ao UDN. E o Hélito foi ser secretário de Albano Franco, botou Leonor Franco, um presidente de honra do PPS, o partido que herdou o partidão de Roberto Freire. Né? Eu me lembro que Albano já fazia mesmo para poder. Albano tinha umas tiradas interessantes. Então, Tom João Fontes, você viu a roupa que Leonor foi para posse, a líder dos comunistas. E Leonor estava lá presidente de honra, estou falando como ciência, não tem nada como história. Né? Então, Marcelo Deda, em 2010, trouxe para o palanque os Amorins. João perdeu a eleição em 2010, porque os Amorins saíram do grupo de João, que foi, ficaram com Marcelo Deda, André Moura, esse pessoal todo. Então, essa é a história. Diz que Rodrigo Valadares, na eleição de 2018. João Alves, candidato, Bolsonaro, candidato a presidente, ele estava lá com o bonezinho do MST, com o João Daniel, com o Lula, fazendo L. Eu brinco até, aí eu vi até um artigo do nosso querido Fausto Leite, recentemente, ele mostrando o Coronel Rocha, meu querido amigo. E a história, ele foi do governo Marcelo Deda, tem a história do cachorro Pitoco, que fugiu do palácio, o cachorrinho de João Marcelo, não é, que morava no palácio e fugiu para poder namorar fora, e foi uma onda em Sergipe à procura de Pitoco, né? Era discurso com Venâncio na Assembleia e tal. Então essa história de esquerda e direita em Sergipe...
Não tem negócio de puro sangue.
É nada, não tem negócio de país, de outro é isso, não tem nada. Eu acho que se dividiram, a eleição está polarizada... E nessa eleição polarizada, né, na realidade, as coisas não se repetem na política. Teve um amigo que me procurou para conversar e eu disse isso. Conversamos mais de 3 horas. Olha, eu disse, olha, a política não se repete. A eleição passada de 2018, o governador era um deputado desconhecido, que não tinha, né, no cenário nacional uma grande participação e tal. E, na realidade, por acaso, aquela ida de Valmir para Rogério, né? Então, aí é coisa também. Sergipe, todo mundo já
se misturou. Em 2022.
2022, claro. Aí, resultado, o Fábio ganha e a verdade é diferente hoje, né? Se você pegar a classe média de Aracaju, Fábio faz um bom governo. Isso é fato. É o que o povo pensa aí. Depois de João Alves aparece... Ah. Fábio Mitidieri fazendo obras estruturantes.
Avaliação bem positiva mesmo.
Isso é fato. Eu acho até que o Fábio Mitidieri não tem, não é, a mesma dimensão da avaliação do governo dele com a pessoa coisa. Eu acho que há um erro de comunicação aí, não é, no grupo do Fábio Mitidieri, mas a verdade, essa obra que está sendo feita aqui, que inaugurou o primeiro, aquilo ali tem uma dimensão que ninguém nem sabe, porque eu não vi. Nem nas propagandas do governo. Eu fui lá para conhecer isso tudo.
O complexo Maria do Carmo, né?
Tudo que eu falo de coisas que eu vou lá, acompanho. Quando eu vou para a política, que eu falo de Cuba, não é que ninguém me contou que tem Cuba. Eu fui ver como é que funcionava. Fui umas 3 vezes na Venezuela. Participei de debates na Venezuela. Eu sei o que é que eu estou dizendo. Aí eu fui ver. Essa obra, ela começa aqui. Com essa avenida nova, com esse viaduto aqui, para ligar Tancredo Neves Beira-Mar. Aí tem uma nova ponte que vai para a Coroa do Meio. Na Coroa do Meio tem uma nova ponte que já estão fazendo. Eu fui ver isso lá, pelo fundo ali do Alphaville, pela Barra dos Coqueiros. Tem um viaduto grande ali e depois tem a duplicação que já começou, que vai Santa Amaro, o Porto, BR-101. Então, e se você pega, conversa isso aí, eu fui ver algumas coisas conversando com gente do interior. Isso é fato, o resto é política. Quando você faz uma análise, porque a análise daqui não é a análise de quem está com fulano, com Lula ou isso e aquilo. Porque isso aí, todo mundo já se misturou. A verdade é essa. A questão é do ponto de vista, não é, daquilo que está sendo feito. Fábio tem... uma iguá que atrapalhou muito tempo, né? Parece que agora as coisas começam a tomar novo rumo, né? Então eu vou dizer a você, eu achava até que Valmir não fosse sair da prefeitura, porque na realidade o cenário dele não é o de 2022,
João,
que era novidade.
A gente com esse tempo curtinho que nós temos, a gente tem 2 minutos para a gente poder encerrar sobre esse assunto. Deixa eu, com muita justiça, e colocar as chapas que estão postas. Nós temos concorrendo ao governo Dr. Elton Monteiro, Emanuel Cacho, o governador Fábio Mitidieri concorrendo à reeleição, Ricardo Marques concorrendo pelo PL e Valmir de Francisquinho concorrendo pelo Republicanos. Neste estado de coisas. Hoje, as pessoas dizem que ainda se acredita, né? Você falou que em política as coisas não acontecem de novo, mas na justiça às vezes pode acontecer. Valmir de Francisquinho concorre sub júdice. Novamente, ele tem hoje uma liminar para estar na sua elegibilidade. Mas nós tivemos uma situação jurídica em 2022 que foi exatamente o impedimento para que Valmir fosse o candidato ao governo. Em 1 minuto, você acredita que ele vai concorrer com essa liminar e essa eleição de fato vai acontecer nessa disputa, como você falou, polarizada entre Valmir e Fábio? Ele chega à eleição ou já tem gente contando com que o raio caia de novo no mesmo lugar?
Em 2022, eu acompanhei de perto isso em Brasília e, na realidade, houve em 2022 lá um acerto lá com o Nunes Marques, o Flávio e coisas assim, que a gente sabe o que aconteceu, que o Nunes Marques votou no TSE pela cassação de Valmir, pela torná-lo inelegível. Nessa eleição, eu acho que o ideal para Sergipe era Valmir poder concorrer. para poder ganhar no voto e tirar essa questão de estar sob júdice. Eu acho que essa era o cenário, entendeu? Ideal para que o povo escolhesse de forma democrática aquele que você tem mais afinidade, aquele que julgue o governo do Fábio. E eu acho que esse é o cenário que deveria ser ideal. Agora, na justiça é tudo muito imprevisível, né? Ninguém achava que Valmir não pudesse concorrer em 2022, né? E o cenário no judiciário é muito político. É muito político, né? Naquela época, quem tinha muito interesse na saída de Valmir do processo eleitoral era Rogério, tinha muito interesse. Ou depois Rogério se juntou com Valmir. Aí hoje ninguém é muito imprevisível, você sabe, precisa ser mãe de Iná para fazer uma previsibilidade na cabeça do que sai hoje do judiciário. Agora, é claro que a gente sabe que tem muita interferência política, lamentavelmente, dentro do judiciário.
Agradecendo a presença do ex-deputado João Fontes, tempo esgotado, é mais do aula, que né? Esgotado, mas essa aula é sempre importante. E já lembrando que Paulo Souza está de férias, mas daqui a pouquinho ele volta e ele já disse: Fabiana, daquela vez João estava sem voz, mas hoje ele tem voz e muita voz.
Eu só termino dizendo isso, olha, para os apaixonados, tá ouvindo, viu? Para os apaixonados. Na política como na vida, beleza, riqueza e santidade, depois de apurado, só fica a metade da metade. É apura. Burro quem se apaixona e briga por político.
E político é o quê, João?
Coisa do capeta. Porque eles depois, os caciques, se abraçam e se banqueteiam no banquete farto do poder e os bobões ficam aí brigando por essa coisa. Não vale a pena, né? Na política é um teatro, é um palco, onde no teatro, né, em cima do palco, todo mundo briga e se abraça na coxia.
Os caciques se abraçam para os índios, só fica
e a história se repete.
E a história se repete.
A cada 2 anos, né?
Claro, isso é você ver. O maior exemplo disso é o julgamento de Jesus, que entrou como rei dos judeus no domingo, e na quinta-feira o mesmo povo lá insuflado, a turma dando cesta básica, aquela turma toda lá, olha, para soltar Barrabás, e levantaram o braço e crucificaram o filho de Deus.
João Fontes, até a próxima, a gente agradece.
Deus abençoe, um abraço, um grande abraço para você, um abraço para seus ouvintes, um abraço para todos nós.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.